Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 41 ao verso 47. Um pouquinho mais de retorno. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, ao lado, atrás ou à frente. Nós estamos estudando o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito de Cristo, através de homens e mulheres como eu e você, é a história da Igreja de Jesus. Nós estamos diante de um texto que relata para nós a história da Igreja. O que é a Igreja? Você saiu da sua casa nessa noite, talvez alguém tenha perguntado a você onde você estaria vindo ou indo, e você disse: vou à Igreja. Na verdade, você veio a um templo. Mas o que é a Igreja? Se eu pudesse perguntar a cada um de vocês, com certeza eu teria várias respostas para essa pergunta. Mas o que é a Igreja? Qual o conceito que você tem da Igreja? De acordo com o texto bíblico que nós vamos ler, a Igreja é um grupo de pessoas salvas por Jesus Cristo, e no verso 41 dizem: os que aceitaram a mensagem. Que mensagem foi esta? A mensagem pregada por Pedro, quando ele afirmou que Jesus Cristo morreu em uma cruz pelos nossos pecados, que ele ressuscitou, que ele é o único e eterno Salvador. E diante desta mensagem cristocêntrica, 3.000 pessoas aceitaram essa mensagem. Essas pessoas arrependeram-se de seus pecados e aceitaram Cristo como único e eterno Salvador. E o verso 41 nos diz que elas foram batizadas, e naquele dia houve um acréscimo. Destas pessoas a Igreja. Então a conclusão que chegamos, que a Igreja não é esse templo. A Igreja é um grupo de pessoas que se arrependeram de seus pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus, da presença de Deus, e reconheceram que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Estas pessoas, elas são transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E quando elas aceitam a Cristo, elas são seladas por esse Espírito, e elas são incorporadas ao corpo de Cristo, formando uma Igreja. Você torna-se Igreja mediante ao arrependimento de seus pecados e a fé em Jesus Cristo. Independente de você ter um rótulo batista, presbiteriano, assembleano, não importa o rótulo, você é Igreja. Mas essas pessoas precisam ser batizadas. Interessante. elas foram batizadas naquele mesmo dia, 3.000 pessoas. E uma vez batizadas nas águas, que é um símbolo da sua fé, do seu arrependimento e fé, você é identificado como parte do corpo de Cristo. Quer ver um exemplo? Quantos aqui nessa noite já aceitaram Jesus Cristo como Salvador? Ou seja, arrependeram de seus pecados, reconheceram que são pecadores, aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e deu esse testemunho, ou deram esse testemunho público através do batismo. Fique em pé. Nós identificamos uma igreja, sim, de acordo com o texto bíblico. Você reconheceu que é pecador, declarou que Jesus Cristo é o seu Salvador e veio e disse: eu vou declarar isso publicamente através do batismo. Isso é igreja, pode assentar. Você que não se levantou, talvez você já compreendeu, pastor, já entendi. Eu ainda não dei o meu testemunho público através do batismo nas águas. Deixa eu falar para você, o batismo não precede a conversão. Não precede. Você não vai encontrar registro bíblico de batismo infantil, de batismo de criança, de batizar uma criança em cima da fé dos pais. A decisão é pessoal. O batismo nas águas, isso aqui é um batistério, é um ato público posterior à decisão que você tomou através da fé em Cristo Jesus. Você é igreja. Mas a segunda pergunta que eu quero responder nessa noite é essa pergunta. Se você já compreendeu o que é a igreja, mas para que a igreja existe? Por que que essa congregação que ficou em pé agora há pouco, essa igreja, para que ela existe? É a resposta que nós vamos dar nessa noite na leitura do texto. Atos 2. Quero convidá-los a se colocarem em pé todos, por favor. Verso 41 nos diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Podemos assentar. Esse texto, ele nos relata os primeiros dias da igreja, os primeiros passos da igreja. Charles Swindoll, em seu livro A Noiva de Cristo, ele diz que aqui nós temos claramente, nesse texto, uma definição dos objetivos da igreja. Por que você, que ficou em pé, vem a esse templo? Por que você foi batizado? Para que essa igreja existe? E de acordo com o texto bíblico, há quatro objetivos claros. O primeiro deles, a igreja existe para ensinar a Bíblia. O texto nos diz que eles perseveravam ou dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Apóstolos foram aqueles homens que conviveram com Jesus e receberam diretamente de Jesus a mensagem. Apenas os 12 que nós temos o relato deles na Bíblia, nos Evangelhos, e o apóstolo Paulo, que teve uma experiência pessoal com Cristo durante a sua conversão, mas ao longo da história da igreja nós não temos conhecimento de nenhum outro apóstolo. Esses apóstolos que se intitulam em nossos dias, eles são falsos apóstolos. De acordo com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele não se considerava apóstolo, mas ele tinha visto a Jesus na sua conversão. E nós não temos registro de nenhum outro apóstolo. Mas uma característica de uma igreja viva, e um objetivo desta igreja, o primeiro deles, é uma igreja que está aprendendo da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus. Aqueles homens começaram a se reunir para conhecer, através de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo. No livro de Atos nós temos um relato histórico do ensinamento de Pedro. Primeiro sermão pregado foi por Pedro. Depois nós vemos a história nos trazendo relatos da vida do apóstolo Paulo, que foi um grande personagem da história da igreja. Mas os ensinamentos desses homens eram os ensinamentos cristocêntricos. Eles estavam aprendendo a respeito de Jesus Cristo. Nós, como igreja, precisamos conhecer a Cristo, conhecer os seus ensinos. A ideia de perseverança no grego aqui é a ideia de um esforço contínuo. Eu, como crente em Jesus, eu tenho que estar aprendendo sempre a respeito de Jesus. Hoje o Evandro me fez uma colocação e logo ele disse: pastor, o senhor conhece esse livro de capa a capa? Eu falei: não, não conheço. Lembra o que você falou? Não conheço. Esse livro aqui é uma fonte inesgotável. Eu conheço muito pouco desse livro. Eu tenho que conhecer muito desse Deus. Eu conheço a respeito de Deus lendo esse livro, estudando esse livro. É a segunda série de mensagens que eu prego no livro de Atos, para essa igreja. Já pregamos todo esse livro. Eu tenho todas as mensagens gravadas naquelas fitas antigas cassete. E agora, quando estou pregando novamente, vou ouvir aquelas mensagens e disse: olha, eu vou pregar diferente, eu aprendi coisas novas. Eu tenho novos comentários bíblicos, novas informações. Eu estou lendo outros autores. Não, eu não vou ficar ouvindo aquelas mensagens, porque eu vou ficar preso ao que eu falei há 12 anos atrás. Eu quero coisas novas. Meus irmãos, a Bíblia é uma mensagem viva. A mensagem de ontem não serve para hoje. Eu lembro-me que de uma história que eu ouvi de um dos grandes pregadores desse país, talvez um dos mais conhecidos, prega em grandes congressos, e certa vez ele chegou para a igreja e perguntou à igreja se os irmãos lembravam do sermão que ele tinha pregado algumas semanas atrás. E as pessoas não lembravam. E ele ficou muito triste. Ele perguntou à igreja: vocês lembram daquela mensagem? Fale para mim o tema. E ninguém lembrava. E ele ficou triste. E quando ele estava cumprimentando a sua igreja à porta, um irmão chegou, aproximou dele e disse: pastor, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. O senhor se lembra o que o senhor almoçou há um mês atrás, dia tal? Ele falou: mas peraí, meu irmão, você quer que eu fale o que eu almocei no dia tal, um mês atrás? É, pastor, fale para mim. Não, meu filho, é impossível fazer isso. Vou me lembrar que eu almocei. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Aquele dia, aquele almoço, atendeu às necessidades físicas do senhor? Atendeu, claro que atendeu. Quero dizer ao senhor, que nós não lembramos da mensagem que o Senhor pregou um mês atrás, mas quero dizer que naquele dia, aquela mensagem atendeu as minhas necessidades espirituais. Qual é a moral? O que o alimento de ontem não serve para hoje. Há crentes que parece-me que pararam o tempo, eu já sei tudo, não tenho que aprender mais nada. São pessoas que chegaram no pedestal e dizem, eu sei muito da Bíblia, mas quero dizer a você que uma igreja viva, diz lá João Stott, em um seu livro sobre esse texto, Sinais de uma Igreja Viva, segundo João Stott, uma igreja viva é uma igreja que continua aprendendo sempre. E uma igreja, eu, você, somos nós. São pessoas que têm sede pela palavra, sede pelo aprendizado. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está aprendendo todos os dias. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Cada dia tem algo novo. Eu faço as minhas devocionais diárias sobre o texto que eu estou pregando para vocês. Toda semana eu vou lendo o texto, leio várias vezes para pregar para vocês. Eu leio o mesmo texto 10, 15 vezes. E cada leitura que eu faço desse texto, Deus está alimentando a minha alma. E uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa com fome da palavra. Tem sede da palavra, sede de Deus. Então, a igreja existe para aprender de Deus, meus irmãos. Para ter intimidade com Deus. Nós somos igreja, nos reunimos nesse tempo. Para ouvirmos a voz de Deus. Para conhecermos mais desse Deus. Isso exige de você perseverança, dedicação. A minha versão fala em dedicação. Eu me dedico a algumas coisas na minha vida que são prioritárias para mim. Mas o ensino, o aprendizado da Bíblia, deve ser uma prioridade na sua vida. Aprenda da Bíblia. Estude a Bíblia. Se deleite na palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de Bíblia. De um povo sedento pela palavra. Um povo que está aprendendo sempre. Que seja teólogos na palavra de Deus. No segundo momento, para que uma igreja existe, a igreja existe para manter a comunhão do povo de Deus. Você vai encontrar essas verdades no texto, no verso 42. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. O texto fala que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuía cada um conforme a sua necessidade. Quando nós falamos em comunhão, nós estamos falando em estar juntos. A igreja existe para manter unido o povo de Deus. O que leva você a identificar-se com Cristo é o batismo público nas águas. É quando você verbaliza publicamente a sua fé em Cristo Jesus e diz, eu estou aqui porque eu aceitei a Cristo e eu quero me unir a essas pessoas. E a igreja, essa comunidade, ela existe para manter esse povo unido. E o que mantém esse povo unido é o amor de Cristo Jesus. Algo que é comum a nós aqui, que ficamos em pé. A nossa pública declaração de fé em Cristo Jesus. Ele é o Senhor de nossas vidas. Uma das imagens que a Bíblia apresenta da igreja é a imagem do corpo humano. E o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, que estava na cidade de Coríntios, aquela igreja estava dividida. E Paulo usa essa imagem para dizer, olha, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E o cabeça, ele mantém o corpo unido. Ou seja, nós somos ligados a Cristo. E devemos manter a nossa unidade de fé. O texto diz que tudo era comum a eles. Quando nós falamos em comunhão, nós estamos dizendo que nós devemos estar juntos em todos os momentos da história, da nossa história. Ou seja, nos momentos felizes, quando alguém aqui é promovido no seu trabalho, quando alguém aqui tem vitórias, nós devemos nos alegrar com eles. louvar a Deus por essas vidas. Mas quando alguém está sofrendo, eu devo sofrer com eles. Quando alguém estiver sofrendo, eu devo colocar as minhas mãos no seu ombro e dizer: a sua dor é a minha dor. Nós estamos juntos. Nós somos igreja. Nós somos um corpo. Nós precisamos manter a nossa unidade. Igreja de Jesus. Essa comunhão. Tudo é comum a nós. Há um canto que diz: somos uns pelos laços do amor. Conhece a letra desse hino? Quando adolescente, nós cantávamos esse hino. Não sei se alguns adolescentes lembram aí. A classe de adolescentes dessa igreja, na minha época, terminava cantando esse hino. Talvez o Moacir, Tânia, não sei se o César está aí, nós cantávamos todo o final do estudo. Mas essa unidade do amor fala que nós somos unidos pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu me refiro a um dos irmãos ou irmãs em Cristo, há uma fé em Jesus Cristo que nos une. Você vem fazer parte de um corpo. E esta igreja existe para manter esse corpo unido. E o que nos mantém unidos é o cabeça, é Cristo Jesus. Meus irmãos, essa semana eu ouvi uma palavra, nós estávamos num retiro de pastores, e o pastor disse que nós somos iguais. Igreja, também é a mesma coisa. Aqui não há rico ou pobre, culto ou analfabeto. Nós somos um corpo. Diante de Deus, nós somos pecadores arrependidos, salvos por Jesus Cristo. Nos tornamos igreja pela graça de Deus e devemos manter a nossa igualdade. Ninguém é superior a ninguém. Nós somos igreja. Lute pela sua igreja. Lute pela unidade da sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Uma das imagens que a Bíblia apresenta da igreja é a imagem da noiva. Eu já fiz inúmeros casamentos. E algo que eu gosto de observar nos casamentos é quando a noiva entra. Coitado do noivo. Ele vai lá, aluga um terno, se prepara, passa um gel no cabelo. Mas ninguém olha para o camarada. Ele entra, passa despercebido. Os padrinhos, testemunhas entram, ninguém observa. Mas quando, agora tem negócio de tocar uns instrumentos de sopro, ou a marcha nupcial, mas quando anuncia que a noiva vai entrar, o que acontece? Todo mundo se apruma, até o pastor fica procurando uma posição para olhar. O fotógrafo entra na minha frente, eu procuro o melhor ângulo. Há uma expectativa, quero ver a noiva. Quando a Delma não vem ao casamento, ela pergunta: como estava a noiva? Interessante, como estava a noiva? E a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Olha que imagem. E a imagem de uma noiva é uma imagem bonita, de pureza. E um dia, esse noivo virá para encontrar esta noiva. E essa noiva deve estar unida, preparada para esse momento. Olha que imagem linda. Eu, como pastor, meu projeto de ministério é manter uma igreja unida. Unida em cima desses valores da palavra de Deus em Cristo. Uma igreja dividida, sofrida. A igreja existe para manter esses crentes preparando-os através da palavra de Deus. Palavra da verdade. Você é purificado através da palavra. E essa igreja deve estar unida, encorajando uns aos outros. Quando alguém estiver se afastando do corpo, você vai atrás e não. Retorne para o corpo. Nós assistimos um vídeo lá no congresso, que o pastor Leandro já tinha compartilhado comigo aqui, em reuniões de células, onde um filhote de búfalo, ele é apanhado por um grupo de leoas. E eles, aquele grupo de leoas, pega aquele filhote de búfalo e agarram, e eles vão matar, e aquele animal cai dentro da água, e um crocodilo vem tentando pegá-lo, e há aquela briga, e morreu. Se ele cair na água, o crocodilo mata. Se sair, os leões vão comer. E há uma tensão, e de repente, os leões conseguem tirar o filhote para fora. Mas há uma cena interessante. A manada volta dos búfalos. Agora não é... todos eles voltam, unidos. E eles conseguem resgatar o filhote. O pastor ilustrou que nós somos... aquela manada de búfalo voltando são os pastores. Mas eu vejo a igreja unida. Quando nós nos unimos, meus irmãos, em qualquer assunto, quando a unidade da igreja, juntos nós somos melhores. Quando nós estamos juntos, nos momentos bons, o texto fala que eles comiam juntos. Como é bom estar juntos nos momentos alegres, felizes da igreja. Mas também precisamos estar juntos nos momentos de sofrimento, de angústia, de morte. Quando alguém morrer, você deve estar lá ao lado da família, dizendo, eu estou aqui ao seu lado, a sua dor é minha dor. Quando alguém estiver internado, você vai lá visitá-lo e dizer, eu estou aqui para orar por você. Pode contar comigo. A presença faz a diferença. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Pense em pessoas que não estão aqui. Enfermas que estão em suas casas. Pessoas que estão se afastando da comunhão. A igreja é para manter essa chama viva. Isso é unidade. E a igreja existe para manter esse povo vivo. Na fé em Cristo Jesus. Então a igreja existe para manter a comunhão do povo de Deus. Para que a igreja existe? Em terceiro lugar, a igreja existe para adorar a Deus. O texto nos diz que eles partiam o pão, eles oravam juntos, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O texto nos diz que eles estavam todos os dias no templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Meus irmãos, nós somos um corpo que adora o Senhor. Por que você veio aqui nesse templo nessa noite? Você veio para adorar a Deus. Há duas, três características da adoração. Primeiro, reverência à pessoa de Deus. Você não veio aqui por causa do pastor Isaac. Você não veio aqui por causa do grupo de louvor. Você veio aqui para prestar culto ao Senhor. Nós não assistimos culto. Culto, quem assiste é o Senhor Deus. E quando eu estou diante de Deus, numa reunião com a minha igreja, eu vou reverenciar a pessoa de Deus. Reverência não é medo. Eu reverencio autoridades. Quando eu estou diante de algumas autoridades, eu sou, por uma questão ética, eu sou obrigado e devo reverenciá-las. Eu estou diante de um Deus que é soberano. Um Deus que tem todo o poder. Um Deus que é digno, único digno de receber a nossa adoração. Quando criança, eu aprendi que eu devo adorar a Deus. Eu gosto muito de sorvete, mas eu não adoro sorvete. Eu gosto do Flamengo, mas eu não adoro o Flamengo. Algumas coisas na minha vida são secundárias. Primária é o culto que eu devo prestar ao meu Deus. Algumas expressões estão ficando comuns. Comuns. Eu entro no templo e não sei a quem eu estou cultuando. Eu preciso reverenciar a pessoa de Deus. Algumas atitudes físicas ajudam-me a compreender a soberania, a santidade, a autoridade do meu Deus. Quando vamos ler a Bíblia, sempre que possível, vamos ficar em pé diante do Deus da palavra, numa atitude de reverência. Inclina a sua cabeça, fecha os seus olhos, que nós vamos falar com Deus agora. Eu olho para alguns irmãos, fiquem me encarando, na hora do momento de oração. Eles não se quebrantam no momento de oração, quando o dirigente diz, abaixa a sua cabeça. Essa atitude é uma atitude de baixar a fronte, dizer, eu me humilho. Eu, nesse momento, estou diante do Deus Santo, Poderoso. E essa igreja está orando a esse Deus nesse momento. Ele vai se manifestar nesse momento, essa atitude de reverência. Não ao pregador, ao pastor, ao dirigente, mas ao Deus que você está cultuando. E se esse pregador falou que no nome desse Deus, você deveria abaixar a cabeça. Em nome de Jesus, inclina a sua cabeça para a oração. E o camarada está olhando para mim, me encarando. Parece-me que eu estou afrontando a ele, pedir para que ele abaixe a cabeça para o momento de oração. Olha, meus irmãos, às vezes eu fico aqui impressionado. Mas deixa eu dizer a você. A Bíblia diz que esse Deus, ele espera a sua reverência. E o homem que levanta a sua cerviz, ele vai ser quebrantado. Em algum momento, Deus vai quebrantá-lo. Cuidado com a sua falta de reverência, de temor ao seu Deus. A segunda característica da adoração é a alegria. Eles adoravam com alegria. Meus irmãos, o culto não pode ser o funeral de Cristo. Nós temos que cantar músicas que falam dos atributos de Deus. Falar de um Deus criador, sustentador, salvador, deve me levar a uma expressão de alegria. Eu devo verbalizar através das músicas cantadas, a melodia me ajuda a verbalizar os atributos de Deus. O culto precisa ser alegre. Muitas músicas. Nós vamos cantar uma música hoje que eu pedi ao Fernando para prepará-la para o final do culto, uma música que fala da igreja, da vitória da igreja. E quando eu ouço aquela música, eu fico imaginando esse momento triunfal da igreja. Encontrando com Cristo. Uma música alegre, que fala da nossa vitória através da fé em Cristo Jesus. Mas uma terceira característica da igreja que adora é a sinceridade de coração. Os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem que haver sinceridade. Eu não sei o que passa no seu coração. Não sei. O que passa na sua mente agora. Mas Deus sabe. E a Bíblia diz que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando eu entro para adorar a Deus coletivamente com a minha igreja, eu preciso reverenciá-lo. O culto precisa ter ordem. Nós temos uma ordem de culto. Nós organizamos o culto. Nós centramos o nosso culto na mensagem pregada. Converso com o Fernando durante a semana. Estou falando sobre esse tema. O nosso culto é centrado na Bíblia. Escolhemos as músicas. Definimos quais músicas vamos cantar nesse culto. Qual a temática do culto. Mas nós entendemos que esses três elementos têm que estar presentes. Reverência, alegria. Nós somos um povo alegre. Queremos expressar a nossa alegria através das músicas. E a música, a melodia. Eu não sei, não tenho ritmo, não sei cantar. Mas quando estou cantando com vocês, se desligar o microfone aqui, eu me solto. Como é bom. Quando estou no carro, coloco os louvores, e o João Marcos andou comigo, que estava rindo, que eu esqueci da presença dele e comecei a cantar. Faço até solo. Coisa boa você cantar. Eu não tenho esse dom. Mas a música, no culto, ela me aproxima de Deus. Em alguns momentos parece que nós estamos diante do trono da graça. Estamos contemplando o Salvador. A música leva você. Então, meus irmãos, a igreja precisa adorar com alegria. Mas adorar com sinceridade do coração. Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós cantamos. Tem que haver sinceridade de coração. O culto é o momento que a igreja celebra a vitória sobre a morte. É o momento que a igreja renova a sua esperança da volta gloriosa de Jesus. O culto é inspirador. Para que a igreja existe? A igreja existe para testemunhar de Jesus. É falarmos a respeito da nossa experiência com Cristo. Qual é o papel de uma testemunha? Uma testemunha, ela fala do que ela experimentou, o que ela viu, o que ela vivenciou. E nós, como igreja, tivemos uma experiência com Cristo. Eu posso falar a respeito da minha vida, o que eu era, aonde eu estava, e a mudança que Cristo fez na minha vida, quando eu entreguei totalmente a minha vida ao Senhor Jesus. E esta mudança é vista após a minha declaração de fé em Jesus. As pessoas precisam ver na minha vida as mudanças operadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, há duas maneiras de você testemunhar. Primeiro é você verbalizar a sua fé. Verbalizar é você falar. Falar. Eu não torço para o Vasco, mas ao final do jogo do Campeonato Carioca, eu confesso que fiquei muito simpático ao treinador do time do Vasco da Gama. Queria até vê-lo no Flamengo. O Vasco tinha acabado de ser campeão carioca, e tinha muito motivo para comemorar 12 anos depois. Mas mesmo depois de 12 anos, aquele treinador não deixou que a emoção daquele momento falasse mais alto, e ele deu um testemunho da sua fé para todo esse país. Quantas pessoas naquele momento ouviram o testemunho daquele homem? Ele citou que tudo vem de Deus, é por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu quero dizer a você que a razão da nossa existência é glorificar a Deus. Está ali na nossa declaração de propósito, Romanos 11:36, foi aquele verso que ele recitou. Nós existimos para glorificar a Deus. Seja comendo, bebendo, seja treinando um time de futebol, na sala de aula, lá na fábrica, na sua empresa, todas as coisas devem contribuir para que o nome de Jesus seja glorificado. Ele deu um testemunho. Eu sou um servo de Jesus. E eu estou aqui para glorificá-lo na vitória. na derrota ou na vitória. Meus queridos, nós temos que verbalizar a nossa fé. Às vezes nós perdemos uma oportunidade e aquele rapaz não perdeu a oportunidade. Aquele momento era único na vida dele. E ele aproveitou e deu o seu testemunho. E mais, na Rede Globo. TV Globo, que tem uma resistência, ele testemunhou. Eu quero dizer a você que você deve testemunhar em todos os momentos da sua vida. O texto nos diz que a cada dia acrescentava ao Senhor os que iam sendo salvos. Testemunhar é um estilo de vida. É um estilo de vida. Eu devo testemunhar durante todo o tempo da minha vida. No meu trabalho, na minha escola. Você tem que testemunhar do que Cristo fez na sua vida. Eu sou um servo de Jesus. A minha vida é para a glória dEle. É isso que aquele treinador estava dizendo. Eu não vivo para mim mesmo. Eu vivo para a glória de Deus. Treinando um time de futebol, ganhando ou perdendo, é tudo para a glória de Deus. Você precisa verbalizar no seu trabalho o que Cristo fez na sua vida. A mudança que Ele operou na sua vida. Verbalize, fale para as pessoas. Testemunhe da sua fé em Cristo Jesus. Mas a segunda maneira de testemunhar é através de atitudes corretas. Atitudes corretas. Eu não posso apenas verbalizar a minha fé. Eu preciso ter atitudes conforme a minha fé. Atitudes. Preste atenção nas suas atitudes, no trabalho, na escola, na sua família. As suas atitudes estão de acordo com a sua fé, com a sua declaração de fé. Meus irmãos, quando nós verbalizamos a nossa fé e vivemos a nossa fé, o Senhor, olha que coisa maravilhosa, Ele acrescenta à sua igreja. Quem acrescenta à igreja? O Senhor. Eu não acrescento ninguém. O Senhor acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. É o que está registrado na palavra. Quem vai acrescentar? O Senhor. Quem incorpora a pessoa à igreja é o Espírito Santo de Deus, não é o pastor. Você é incorporado à igreja de Jesus quando você declara que você crê nele como Salvador. O Espírito Santo incorpora você ao corpo de Cristo. É uma igreja invisível. Aí você vem e diz, não, eu sou a igreja. Porque o Espírito Santo de Deus tocou meu coração. Eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador. Então você vai declarar publicamente através do batismo que você agora já é igreja. Aí nós vamos ter a igreja visível. Nós entendemos que temos uma igreja invisível, que é aquela igreja onde as pessoas foram incorporadas pelo Espírito Santo de Deus, não importa o rótulo que ela tenha. Mas nós vemos esta igreja quando essas pessoas declaram através do batismo que elas aceitaram Jesus Cristo. Aí nós temos uma igreja visível. Foi a igreja que se colocou em pé aqui nessa noite. Eu digo, você é igreja. Porque você disse, eu sou igreja. E você diz que é igreja porque você tem consciência de que você arrependeu de seus pecados e aceitou a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Mas, meus irmãos, o acréscimo é diário. E ele vem através do seu testemunho. A igreja existe para testemunhar de Jesus Cristo. Lembre-se, não é algo ocasional, que eu faço uma vez por ano, é algo que você sai daqui nessa noite e vai fazer lá na pizzaria, lá na praça, amanhã no trabalho, na escola, você vai dar testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, tem uma pesquisa que aponta que 95%, 95% dos membros daquelas igrejas nunca levaram a mensagem do Evangelho a uma pessoa. Não sei qual a estatística no Brasil, mas eu quero que essa igreja tenha uma estatística diferente. O meu desejo é que cada um de vocês, aprendam a verbalizar a sua fé. Vocês, adolescentes na escola, juniores, homens e mulheres, que você fale do que Cristo fez na sua vida. Fale da alegria que vocês têm em servir ao Senhor Jesus, da mudança que Ele operou na vida de vocês. Falem, falem. Então, meus queridos, a igreja existe para ensinar a Bíblia, para manter a comunhão do povo de Deus, para adorar a Deus e para testemunhar de Jesus. Tudo que nós fazemos como igreja, tudo, deve apontar para esses quatro objetivos: aprendizado, comunhão, adoração e evangelização. Está ali na nossa declaração de propósito. Glorificamos a Deus, levando pessoas a Jesus, para serem transformadas em seus discípulos, e em comunhão, adorarmos a Deus, servindo uns aos outros. Nós entendemos que ser igreja é estar cumprindo esses quatro propósitos. E quando nós cumprimos, nós prestamos um grande serviço à sociedade em que nós vivemos. A sociedade vai perceber a presença coletiva desse corpo, dessa igreja. E o Senhor, interessante, Ele vai acrescentar a essa igreja, é Ele que acrescenta, dia a dia, aqueles que vão sendo salvos, até o dia, que o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, voltar para buscar essa igreja, quando nós vamos nos encontrar com essa igreja. A Bíblia diz que nada vai prevalecer contra essa igreja. Nós vamos cantar uma música, encerrando esse momento do culto. E eu gostaria de fazer uma última pergunta agora a você que não ficou em pé naquele momento. Eu não vou pedir você para ficar em pé. Mas muitos de vocês ficaram sentados. Isso significa que vocês ainda não testemunharam da sua fé através do batismo. Mas se você, preste atenção, se você já reconheceu que é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram, e se você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz pelos seus pecados, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, então você já é a igreja, e você precisa testemunhar através do batismo, se incorporar a essa igreja local. E se você deseja se unir a esse povo que ficou em pé, nós queremos recebê-lo. Nós estamos aqui para recebê-lo. Queremos convidá-lo a vir para estar conosco. Nós teremos muita alegria em receber você nesse corpo, para termos comunhão, para estudarmos a Bíblia com você, para adorarmos juntos e para evangelizarmos juntos. E é muito simples. Quero convidá-lo a vir domingo pela manhã. Domingo pela manhã. Às 9 horas. Eu vou estar aqui aguardando você no pátio da igreja. Aqui na minha esquerda, à sua direita. Eu estou ali com um grupo. Quantos aqui já estão ali na minha classe? Fique em pé, para motivar os outros. Você que está na classe lá, olha aí, tem alguns que já estão lá. Então é só você vir e se unir a esses. Nós vamos estar ali estudando a Bíblia com você, preparando você. Não fique preocupado, nós vamos recebê-lo bem. Nós vamos estar juntos. Essa igreja ama você. Nós queremos estar com você. Igreja é isso, nós existimos para isso. Você quer conhecer a primeira igreja? Dias atrás uma pessoa me parou e perguntou: quero conhecer a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é isso, nós existimos para aprender a Bíblia, nossa doutrina está aqui, nós queremos estar unidos, adoramos com alegria, com sinceridade de coração e queremos pregar essa palavra a todas as pessoas. Amém? Quero convidá-las a se colocar em pé.
Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. E a igreja santa, a que perseguirá. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria forças para adorar. Não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo, Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguirá. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguirá. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos.
Glória,
o noivo vem aí,
glória,
a igreja está se preparando
glória,
pra cantar no coral,
glória,
junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem
com aquele que brilha como a luz do sol,
dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas é a igreja santa. A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. E a igreja santa, a que perseguida.
Queria convidar você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Você é um refletor de glória, porque a glória de Jesus deve estar refletindo através da sua vida. Ao sair daqui, você deve levar essa glória, a glória de Cristo que está em você, o Espírito está em você. Nós saímos daqui na expectativa da volta de Jesus, a igreja de Jesus. Nós somos igreja e nós devemos viver na expectativa. E esta expectativa da volta de Jesus deve me levar a aprender mais a respeito dele, a estar unido à igreja, a adorá-lo com alegria, com uma expectativa da sua volta. E a sair por este mundo, refletindo a glória de Deus que está em mim. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Estamos como igreja. Igreja de Jesus. Ele é o cabeça. Ele é a base. A Ele toda glória, toda honra. Ele é o único digno de receber a nossa adoração. Nosso desejo é que o Teu Espírito esteja incorporando nesta noite, a esta igreja, pessoas que vão ser salvas através da fé em Cristo Jesus. Nós intercedemos por essas pessoas. Nós as colocamos diante do Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de agir em nosso meio, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas o nosso desejo é que o Teu Espírito opere em nós um despertamento, que sejamos uma igreja viva, uma igreja que tem essas marcas, a marca do aprendizado, da comunhão, da adoração, da expressão da fé. Opere em nós, ó Deus, um despertamento, ao sairmos daqui. Nós o adoramos por essa noite, pela liberdade que temos de ler a Tua Palavra, essa Palavra que é viva, que é eficaz. Nós intercedemos como igreja, intercedemos pelas pessoas que estão aqui entre nós nessa noite. Continue abençoando, falando aos corações, restaurando vidas. Nós intercedemos por cada pessoa. E nós o fazemos, confiados, ó Deus, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Nós estamos chegando ao final do culto. Quero agradecê-lo pela presença. E o nosso desejo é que você esteja conosco, que você retorne, que você esteja se unindo a esta igreja de Jesus. Que todos tenham uma semana na graça e na paz de Jesus. Amém?